Crônica de hoje, vício alimentar. Uma das boas lembranças da infância era tirar o miolo da ponta da baguete, encher de açúcar branco e saborear como um sorvete. E nessa mistura de afetos, experiências e alimentação, o doce sempre esteve presente como um presente, uma recompensa na minha trajetória. Pelo menos eu significava assim. Cada qual viveu sua história e seus significados. Cada um guarda em si retratos, memórias, tradições e signos que transformam o ato de se alimentar em uma coordenação complexa, íntima e singular. Dificilmente comemos para nutrir o corpo em suas necessidades e só. Buscamos nutrir também emoções. Buscamos manter nossos padrões e identidades historicamente construídas. Quilos a mais, quilos a menos, não validamos as vozes da ditadura do corpo perfeito. Interessa a quem essa verdade cultural tão propagada? Longe de um padrão, medido por uma tabela que não inclui singularidades, o peso ideal, o corpo ideal, os contornos ideais de você precisam ser ditados por você. Vou compartilhar um pouquinho como construí a minha relação com meu vício alimentar. Ao longo dos últimos 20 anos, acumulei perto de 20 quilos. Ah, isso é normal. Todos ganham peso na maturidade. Difícil perder peso depois de uma certa idade. Essas falas não faziam sentido para mim, não. O que fazia sentido é que eu não me reconhecia em meu contorno de então e queria entender melhor a minha forma de me alimentar. Tinha algo que me intrigava e fui atrás de mim. O que fez sentido no meu percurso? O autoconhecimento, o conhecimento e a comunidade onde eu sustento as minhas identidades. Bom, eu comia na correria, na rua, sem muita consciência e qualidade e sabia que eu precisava mudar, mas não sabia por onde. Então, iniciei pelas compras de produtos de melhor qualidade, quando possível orgânicos, que foi o meu primeiro autocuidado. Mas não sabia e não gostava de cozinhar. Minha cozinha não me convidava a estar nela. Era o último cômodo do apartamento, virada de costa para tudo. Então arrisquei uma reforma, sem muito saber se ajudaria a mudar meus hábitos ou se ficaria de enfeite. Ajudou. Cozinhar de frente para a sala, olhando o mar, junto de todos, ou o pôr do sol, é sempre muito prazeroso. Fiz um curso de culinária que mexeu de dentro, revirou crenças e reforçou o auto-amor no nutrir-se. Comecei a frequentar mensalmente uma nutricionista, buscando conhecimento. Esse compromisso me manteve comprometida comigo e com meu propósito. Conhecimento do meu funcionamento metabólico e o que o meu corpo precisava. E conhecimento prático de produtos, ingredientes, receitas, suplementos, atividades físicas. Pecinhas que foram montando um quebra-cabeça abandonado. O meu olhar estava profundamente atento a mim, meus sentimentos e vontades, meus progressos em relação ao tema alimentar-se bem e consciente. Ah, mas o doce ainda era minha armadilha. Difícil de abrir mão. Tinha um apelo forte de recompensa, satisfação alta e uma história presente em toda a vida. Meu significado mais útil até então era que eu me recompensava pelo excesso de trabalho, pelo cansaço. Então, quando eu estava cansada, eu comia alguma coisa doce ao invés de descansar. Tentei descansar mais, trabalhar menos, mas não é assim simples, porque envolveu uma outra rede complexa, a satisfação que eu tenho no trabalho. Trabalhar muito é dignificante, isso é uma crença pessoal. Então, comer um docinho, muitos docinhos, para recompensar era internamente muito bem tolerado em meus acordos e diálogos internos. Tinha coerências antagônicas e a compreensão não era suficiente para desestabilizar a matriz que gerou o significado dos excessos de doce. Em outras palavras, eu entendia, mas não mudava nada. Um dia em aula, comentei com uma estudante o meu prazer com os doces e o mecanismo de compensação para o meu cansaço. Ao expressar o comentário, utilizei sem querer a palavra vício ao invés de recompensa. E ao me escutar, abriu um outro itinerário interno, um outro significado e compreensão, uma outra paisagem interna. Ah, a linguagem não é inocente. As palavras têm poder. A linguagem nos prende e nos liberta. Somos no limite da nossa linguagem. Contei para mim que usava o açúcar como vício para sustentar a minha rotina de trabalho e de vida. Sim, um vício. Tão sério como o alcoolismo, vindo do mesmo lugar, cana-de-açúcar. Essa linguagem mudou tudo. Ter sobrecarga de trabalho é dignificante. Ter um vício é desonroso, falou o meu general interno. Concordei e senti a força da mudança de significado interno acontecer em mim. E mudou a minha relação com o doce. Agora posso saboreá-lo com moderação, pelo prazer e não pelo excesso do vício. Mudou tudo. Mudou minha alimentação, minha forma de descansar, meu peso, meu corpo, sem fórmulas mágicas, com novos significados internos, dentro de um processo de recompor cada importante peça que fazia sentido para mim. Queria finalizar reforçando a importância da comunidade. Nossos diálogos internos, eles saturam, se não temos com quem trocar. Algumas vezes só precisamos de alguém que nos escute para podermos escutar a nós mesmos. Precisamos de pessoas para conversar que validem nossas identidades, construindo juntos novas e verdades e mais úteis. Não conseguiremos implementar mudanças significativas em nossas vidas se o contexto em que vivemos não suplementar nossas ações. Eu agradeço a todos que fizeram parte dessa reconstrução de mim. E você? Falar de mim sobre esse tema chega até aí? Qual a sua relação com a alimentação? Se tem algo que lhe incomoda sobre alimentar-se, busque suas histórias, busque o seu conhecimento sobre você. Essa é uma jornada bem pessoal para transformar, dissolver ou reconstruir uma coordenação entre o alimento e os afetos que o envolve. Não existe um certo caminho a seguir. Não existe generalizações porque somos únicos. Posso falar de um caminho, o meu caminho, e minha intenção é somente inspirar você a procurar o seu. O final de cada episódio de superação vale todo o processo de buscar-se. Eu sou Thelma Lenze e escrevi essa crônica dia 23 de maio de 2020.